Senhor presidente, senhores senadores, eu, nos meus 80 anos, 81, passei por tudo nessa vida, 60 anos na política, desde a política estudantil. Alô? E sou um otimista com a vida. Acho que hoje o Brasil vive um momento muito importante. Estou acompanhando o governo da presidenta. Não sou do seu partido. Votei em sua excelência no segundo turno. No primeiro votei na Marina. Mas nas minhas reflexões, nas minhas orações diárias, eu tenho torcido e rezado para que a presidenta vá bem. E confesso que tenho tido satisfação em ver o seu trabalho, o esforço que Sua Excelência vem desenvolvendo na frente da Presidência da República. Sua Excelência substitui o presidente Lula, que foi um grande presidente. Divergi do presidente num determinado momento da linha do seu governo. Achei que Lula, pela sua origem, por quem ele era, pela sua história, por toda a sua vida, não ter dependido nunca nem de multinacional, nem de empresário, nem de empreiteira, nem de ninguém, ele podia ter feito um governo mais independente, principalmente na ética e na moral. Foi um grande governo. Não há como deixar de reconhecer grandes obras, grandes realizações. Colocou o Brasil em manchetes positivas a nível internacional. Está aí 30 milhões que saíram da miséria e da classe pobre e entraram na linha das pessoas que vivem com dignidade. Não há dúvida nenhuma. Mas o Lula podia ter feito tudo isso e mais. Como pregava o seu partido PT antes do seu governo, podia ter feito um governo na austeridade, demitindo o Zé Dirceu na hora e não 2 anos, 3 anos depois, assume a presidente Dilma. E dá para se notar que o seu governo é diferente. Sua Excelência assumiu um governo em situação pessoal delicada. Todo o Brasil e o mundo sabe que o grande eleitor se chama o presidente Lula. Ele escolheu. E foi um lance de rara inteligência. Ele escolheu a ministra Dilma, a reveria de praticamente todo o PT e a reveria de todo. Da onde que o Lula tirou o nome dessa mulher, que nunca foi candidata a vereador, nunca teve um voto? Nem era do PT, entrou agora. Nasceu em Minas Gerais, se criou politicamente no Rio Grande do Sul. Nunca foi num comício político, nunca participou de coisa nenhuma. E o Lula teve a visão. E o Brasil se curvou à decisão do Lula. Não é que a Dilma seja a cria do Lula. A Dilma teve a iniciatura do Lula. Mas ela ganhou pela capacidade dela, pela competência dela. Porque ela tinha sido excepcional na Secretaria da Fazenda, do prefeito Colares, no governo do Estado, secretário de Minas e Energia, do governador Colares, secretário de Minas e Energia, do governador Olívio Dutra, e ministro de Minas e Energia do Lula, e chefe da Casa Civil do Lula. Competência ela tinha mostrado. E mostrou essa competência na campanha. E ganhou tranquilamente. O seu ministério, lamentavelmente, nem o Lula, nem o MDB, nem o PT, nem ninguém se preocuparam em selecionar um grande ministério. Agora ficou se vendo que o coordenador principal da campanha do Lula e o coordenador principal que fez o entrosamento com o próprio Lula e a Dilma para fazer, organizar o ministério, estava preocupado em ganhar 20 milhões lá com as suas assessorias técnicas, não sei do quê, comprar um apartamento de 8 milhões e não sei mais o quê. E a Bíblia já diz que ninguém serve a dois senhores. Se ele estava cuidando de fazer a sua fortuna, porque queria botar tudo em dia, correndo, ridiculamente, botando um apartamento de 8, 7 milhões de reais no seu nome antes de assumir a chefia da Casa Civil, ele não podia estar cuidando disso e cuidando da coordenação do governo. E o governo foi constituído da maneira que podia. E estamos aí. E o fato novo é que a ministra Dilma tem tido coragem. Ao contrário do Fernando Henrique, ministro, presidente da República. O Fernando Henrique, presidente da República, que não mexeu, que não teve coragem de tomar posição na hora que as coisas aconteceram no seu governo. Que é o contrário do presidente Lula, que também não fez nada. Quando houve o mensalão, que caiu Zé Dirceu e companhia, caiu porque a CPI mostrou, porque o Supremo aceitou e ele teve que aceitar. Mas defendeu até o fim que as pessoas ficassem. Com a doutora Dilma, não. Ela assumiu e tomou as providências. A primeira foi com o todo-poderoso chefe da Casa Civil. O homem mais forte, que era, inclusive, o primeiro candidato do Lula à presidência da República. Caiu fora quando aconteceu a questão do caseiro, na casa onde faziam as festas, sei lá mais o quê, e ele saiu porque tinha mandado abrir as contas do caseiro, para mostrar que ele tinha recebido dinheiro para fazer uma denúncia contra ele, pensando que esse dinheiro tinha vindo de empreiteira, sei lá de quem, e o dinheiro era do pai natural dele, que tinha mandado para ele. Aí ele caiu fora, e surgiu a Dilma. Surgiu a denúncia, o Lula veio aqui em Brasília, reuniu todo mundo, líderes políticos, presidente do Senado e companhia, para fazer um apelo que não se mexesse nele, que ele não podia sair. A presidente tirou. E tirou muito bem. E tirou muito bem. Depois, o Ministério dos Transportes. E tirou todos que tinham que ter tirado. E tirou bem. Agora no Ministério da Agricultura. A denúncia foi feita por um irmão do líder do governo. Denúncias essas muito graves, muito sérias. E que precisam serem investigadas. Eu não acredito que não se investigará porque é do MDB. A imprensa diz que com o PMDB e com o PT, a presidente não vai ter coragem de fazer nada porque o preço é mais caro. Não acredito. Aliás, o líder do PMDB na Câmara foi muito claro nesse sentido. Investigue o que tiver que investigar. Eu penso a mesma coisa. Investigue o que tiver que investigar. Quarta-feira ele vem aqui na Câmara, no Senado, na comissão, e eu mesmo pretendo lhe fazer algumas perguntas. Até porque passei por aquele ministério, e no meu tempo também se falava muito daquela Conab, e gostaria de ver as respostas que Sua Excelência dará. A imprensa tem deixado muito claro, presidente, muito claro, que o caso do ministro Jobim é diferente. É bom esclarecer que nesse tumulto de corrupção, de coisas erradas, quando se chega no nome do doutor Jobim, a imprensa diz que foi uma incompatibilidade. Até a imprensa conta, e acho muito interessante, com uma charge. E até o Lula saiu muito bem, na minha opinião, quando disse que são coisas de gaúcho. Quando ele se discute, a gente tem que ficar assistindo. Ou se acertam ou não se acertam. Mas ninguém disse uma vírgula com relação à dignidade, à seriedade, à capacidade, à competência do ministro Nelson Jobim. Eu tenho muito respeito pelo ministro Jobim. Sou um dos responsáveis pela insistência que o Rio Grande do Sul fez para que Sua Excelência, um brilhante advogado, que não pensava em política, embora seu avô foi governador do Rio Grande do Sul, seu tio deputado, insistiu para que ele se candidatasse. Deputado constituinte, excepcional, da equipe do doutor Ulisses e das lideranças do MDB, grande líder, grande relator, grande responsável naquela hora dramática da Constituinte, e conseguimos que ela chegasse ao seu final. Ministro da Justiça de Fernando Henrique, excepcional. Ministro do Supremo, presidente do Supremo, marcou sua passagem com dignidade, com respeito e com altivez. Numa hora difícil, de uma determinada conjuntura, ele, já afastado do Supremo, Lula o convidou para ser seu ministro da Defesa. E a atuação do Jobim, excepcional. Primeira integração dele com as Forças Armadas. O entrosamento, a reciprocidade de respeito e de entendimento. Segundo, a preocupação dele com as questões da defesa. Pela primeira vez que eu sei, um ministro da defesa preocupou-se realmente com essa questão na política brasileira. Questão do mar territorial, discutindo inclusive na ONU, essa questão importantíssima das nossas milhas. Até porque em águas profundas tem poços que hoje estão além de determinado limite, e ele é o primeiro país do mundo que se preocupou com a ONU e de nos garantir em termos de futuro. Fazendo a integração da América Latina em termos da defesa. O Brasil fugindo daquela posição de que seria um país com áreas de conquista, coisa que o Brasil nunca teve. Mas o Brasil imenso ficava na interrogação, o que esse país quer? A começar com a Argentina, com todos os países. O entendimento e o entrosamento foi feito. Cuidando com seriedade a questão da Amazônia. Cuidando do aparelhamento que deve ter as Forças Armadas. Nesse momento que estamos vivendo, onde há uma interrogação com relação às questões referentes ao que foi a época da ditadura e o que é amanhã, a convivência que devemos ter, ele teve a competência de fazer o entendimento. Tendo o respeito do Congresso, o respeito do político e o respeito dos militares. mostrando que não é em busca de uma vindita, de buscar compensações, ou refazer erros que foram feitos, mas a questão é de termos realmente respeito com a nossa consciência, com a nossa responsabilidade perante a história. Imitando aqui o que o grande líder fez na África do Sul, quando não fez o que todos queriam, que é dar o troco e condenar todos os que mereciam, mas buscar a verdade, a responsabilidade, a culpabilidade e o perdão. Grande atuação de Chopin. Os temperamentos eu não vou discutir. E foi aí que a questão aconteceu. Não é para discutir. Acho até que da maneira com que está, o Jobim fez o melhor que podia fazer. Saiu. E a presidente escolheu um grande nome no seu lugar. Conheço o Celso Amorim. Eu era líder do governo Itamar e ele foi o chanceler que substituiu o Fernando Henrique. Grande atuação. Homem sério, responsável, competente. E grande atuação no governo do presidente Lula, do Itamaraty. Uma boa escolha. Uma pena. O Celso poderia vir de qualquer maneira, mas o Jobim podia ficar. Não é o que quer. Não é o que importa. O que importa é que Jobim ficou de cabeça erguida e Jobim desempenhou algo que não é fácil. Ministro da Justiça, indicado para o Supremo Tribunal pelo presidente Fernando Henrique. Ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique. Presidente Supremo. Ministro da Defesa do Lula. E ter o respeito de todos, porque todos os cargos desempenhou com dignidade.